Boa tarde, irmãos. Eu gostaria de iniciar a nossa pregação. Hoje eu quero dizer, nós vamos falar, ou melhor, né? Cristo, o sacrifício. Uma pregação bastante interessante, nós vamos andar bastante sobre a Bíblia. Irmãos, a morte do Senhor Jesus é o ponto central do Novo Testamento. E é um fato para a Bíblia inteira. O Velho Testamento sempre foi profetizado a respeito de Cristo. O ponto central mais importante foi a morte do Senhor Jesus. Principalmente para nós, que esperamos nele. Por que nós esperamos nele? Porque através do sacrifício dele na cruz, é que nós somos salvos. Esta é a razão. Quando fala que Cristo levou na cruz os nossos pecados, as nossas transgressões, ele cumpriu todas estas coisas. Todas estas coisas. Então, não tem uma coisa assim, o que nós poderíamos dizer? Toda a Bíblia é importante, todas as coisas são importantes, mas a morte de Cristo é um ponto central, é o ponto nevrálgico da Bíblia. Por quê? Porque trata da consolidação da salvação do justo, da misericórdia de Deus para conosco. Só através desse sacrifício que o homem é salvo. Não existe outra maneira sequer, não existe outro, não há como provar, não há como ver que fora da salvação de Cristo, daquela morte que ele teve na cruz, o homem possa ser salvo. Sabemos que vamos morrer, sabemos que vamos aguardar o Senhor, e é através, e vamos ter como prioridade o ponto central, como diz aqui, a morte de Cristo foi uma morte pelo pecado. Não foi simplesmente porque homens ímpios se levantaram contra ele e ele não lhe resistiu. Isso já estava premeditado na Bíblia. Deus só confirmou esses homens para fazer esta obra, porque Deus já sabia de antemão que os homens iriam fazer este tipo de coisa. E Deus deixa a vida de pessoas andarem no seu curso. Mas ele sabe, no final de tudo, o que vai acontecer. Para Deus é o eterno agora, não existe passado, presente e futuro. Os três são a mesma coisa, são só presente. Então, nada existe para Deus que ele desconheça. Quando ele nos fala que os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, olha, é uma individualidade muito grande. Só alguém onisciente da maneira que ele é para saber de todas as coisas de cada indivíduo do mundo. Ah, mas isso é praticamente impossível. Tem certeza do que está falando? As Escrituras dizem o contrário. Escrituras dizem o contrário. Então, antes ele foi entregue, por quê? Por que a finalidade de Cristo? Por causa das nossas transgressões. Se nós formos até o livro de Romanos, no capítulo 4, de Romanos, no verso 25, diz o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi entregue ao sacrifício de cruz. Sabe por quê, meu irmão? Por causa dos teus pecados. Ele não tinha pecado, ele era inocente. Foi por causa do teu pecado que ele foi entregue. Ele deu a vida dele em seu resgate. Você só é resgatado por aquele sangue que foi colocado na cruz. Irmão, você já sabe, já falamos muitas vezes aqui, o Cordeiro que do sacrifício. João, o Batista, disse, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E aí, o que que nós vamos falar? Não tem nada para ser dito a respeito. Então, foi pelos nossos pecados, o qual por nossos pecados ele foi entregue. Ressuscitou para a nossa justificação. Você foi justificado porque você era um pecador. Caros irmãos, Jesus, o Senhor, veio especificadamente para morrer pelos nossos pecados. O seu precioso sangue, o sangue de um Deus que estava no céu, que se tornou como homem, o corpo igual ao nosso, só que o sangue de um Deus foi derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Continuando a falar da mesma maneira. Olha Mateus, olha Mateus 26, 28. Porque isto, ele já na ceia com os seus apóstolos, ele dizia, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, não por todos, para remissão dos pecados. Sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. Então, caros irmãos, em favor de muitos, ele fez a purificação dos nossos pecados. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Vai ser purificado. Hebreus capítulo 1, no verso 3, diz que o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha na parte B. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O que que é purificação? Purificação é limpeza. Purificação é tornar puro aquilo que antes era contaminado. Então, aquilo que estava contaminado, ele efetuou a purificação. Ele limpou aquilo que não tinha condição de ser aceito por Deus, a não ser purificado. Sem sangue não há remissão dos pecados. Não há purificação dos pecados. O sangue tem que ser derramado. No Velho Testamento era assim. O sacerdote tinha que derramar o sangue do cordeiro para cobrir-se os pecados do transgressor, do pecador. Então, ele carregou em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados. Já expliquei para os irmãos várias vezes, e eu falo isso sempre nas pregações, que Cristo estava na cruz, e quando ele proferiu que Deus, Eloi, Eloi, perdão, ele disse na cruz, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Por que me abandonou? Sabe, ele era a prefiguração do próprio pecado quando ele levou na cruz as nossas transgressões. Olha a 1 Pedro. Olha a 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Irmãos, quão importante foi o sacrifício de Cristo. Jesus, na oração intercessória que fez pelos seus, lá no capítulo 17 de João, no verso 20, ele diz assim, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. No verso 23, no perdão, 22, diz, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e eles, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e os que têm amado a eles, como me tens amado a mim. E ele diz ainda uma promessa maravilhosa, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens, me amado, esteja neles, e eu nele esteja. Irmãos, as coisas que Cristo fez, a palavra de Deus diz que é tão simples. São coisas que Cristo fez, ou seja, simplesmente nos salvar da condenação ao inferno. Ele deu seu corpo, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue por nós. Quando você olhar para Cristo, veja ele naquela cruz, não na maneira que os homens o colocam como arte moderna ou como qualquer coisa, simplesmente uma cruz, mas olha no seu coração e veja a Cristo crucificado. Entenda que ele é a propiciação pelas nossas transgressões. Em 1 João 2,2, 1 João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos do nosso, mas também pelos de todo o mundo. Ele veio para muitos, ele não veio para todos. Mas eu quero dizer aqui que ele é o Cordeiro da propiciação em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os homens, suficiente para a salvação de todos. Só que todos não vão ser salvos. Existe uma quantidade que vão ser salvos. Você pega, mas não vai haver salvo, não. Isso é uma coisa que se chama universalismo, que tem determinadas denominações que dizem que todos serão salvos. Que, inclusive, há um plano para o próprio Satanás de salvação. Isso não é verdade. As Escrituras não endossam estas afirmações. Vocês não podem crer que Adolf Hitler matou e foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus e de mais uma outra 7 ou 8 milhões de morte de soldados em campo de batalha. Stalin, Gengis Khan, Alexandre, Napoleão, quem mais? Acha que esses homens fizeram tanta maldade, tanta coisa no mundo? Gente, nós estamos julgando, aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a sua justiça. Estas coisas, muitos dizem que estas coisas, o Senhor é amor. Mas não se esqueça que o Senhor é justiça. Quer dizer, então, que nós podemos fazer o que quisermos aqui na terra e não vai haver julgamento. Matar milhões de pessoas, milhares, não enxergar o sangue de Cristo na remissão dos pecados e não vai acontecer nada. Com quem nós estamos tratando? Justiça dos homens é uma coisa. Justiça de Deus é outra coisa. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, diz assim, perdão, 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos vão cair na mão do Deus vivo. Peço, tenho orado, tenho procedido para que eu não esteja envolvido. Voltando à nossa pregação, jamais será entendido enquanto nós percebemos que ali o Senhor e Salvador estava resolvendo o problema do pecado, da humanidade. Como eu disse, um pecado da humanidade. E ao fazer isto, Cristo cumpriu tudo quanto os antigos sacrifícios simbolizavam. E os escritores do Novo Testamento mostram sua morte como um sacrifício. Na lei de Moisés, pedia que o cordeiro fosse imolado. No Novo Testamento, cumpriu-se. No Velho Testamento, sempre os sacerdotes estavam fazendo o sacrifício de cordeiros diariamente no templo. Cristo veio uma vez só e fez um só sacrifício. Ele não fez outro sacrifício para a salvação da humanidade. Ele fez somente um. Então, como um próprio sacrifício, o próprio Jesus referiu-se ao seu sangue como sangue da aliança. Em Marcos, no capítulo 14, no verso 24, o que que nós podemos verificar? E Jesus disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Muitos, não todos. É o sangue de muitos que é derramado. O que nos aponta para os ritos sacrificiais, para que compreendamos o significado desse sangue. O irmão que já tem conhecimento do Velho Testamento sabe que esses sacrifícios prefiguravam o que havia de vir. Morreu o Senhor Jesus na cruz, o seu sangue foi derramado como o sangue de um cordeiro puro e incontaminado, como mandava a lei. Então, que nos aponta para os ritos sacrificiais, para que compreendamos o significado deste sangue. E quero dizer para os amados irmãos que, de fato, muito da linguagem empregada na Santa Ceia é sacrificial, apontando para o sacrifício que foi consumado na cruz. Este é o meu corpo. Se vocês forem, peço aos irmãos que vão até lá, 1 Coríntios capítulo 11, Jesus disse, quando ele tomou o pão e tendo dado graças, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele disse, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Comerdes este pão e beberdes este cálice. Isso é memorial para entendermos que aquele corpo de Cristo foi sacrificado na cruz. Então, nós, quando nos reunimos na ceia, aquele pão não é a carne literal de Cristo, nem o corpo dele, nem o sangue literal, não, o corpo está no céu com ele. Nem naquele momento em que nós pegamos e tomamos, ele se torna ali e depois não se torna mais. Que muitos dizem que é literal comer o corpo e o sangue de Cristo, não é verdade. A Bíblia não há embasamento bíblico. Ele diz que isso é memorial para a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, ao fazer isto, ele cumpriu tudo quanto os antigos sacrifícios simbolizavam, e os escritores do Novo Testamento mostram sua morte como um sacrifício, como o próprio Jesus referiu-se ao sangue da nova aliança. De fato, muito da linguagem, como diz aqui, na Santa Ceia é sacrificial, como eu acabei de falar. Mas é apenas memorial, não tem aspecto nenhum de que seja alguma coisa salvadora, alguma coisa mágica, alguma coisa que nós devemos fazer. Não existe nada de mágico nisso. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo nos amou e se entregou. A si mesmo por nós, como oferta e sacrifício ao Senhor. Olha, Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, por quem? Por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em certas ocasiões, o apóstolo se referia não aos sacrifícios em geral, mas ao sacrifício específico de Cristo, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro da Páscoa. Pedro também fala de um precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Olha, 1 Pedro 1,19. Primeira a Pedro. Mas, olha 18 para entendermos o contexto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Veja, irmãos, o nosso Cristo de Deus. Isso indica que a morte de Jesus foi realmente um sacrifício. Em relação ao Cordeiro de Deus, este é o sacrifício que Jesus fez a favor de todos os homens e cumpriu plenamente, que por sua morte, tudo aquilo que os sacrifícios apontavam. Olha o que diz, que o próprio Filho do Homem veio para servir. Olha Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de nós. Você foi resgatado por Ele. Quero também dizer, irmãos, que a palavra resgate tem um sentido de substituição. A palavra, como eu disse, a palavra resgate tem um sentido de substituição. Como na colocação em lugar de. Os homens deviam, devido às suas transgressões, serem condenados. Mas o que aconteceu? Cristo morreu em lugar deles. E agora os crentes em Cristo não morrem mais. Em sua morte, Ele tomou o nosso lugar. E a sua alma santa se identificou com os pecadores. O apóstolo Paulo nos diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Se vocês forem no livro, olha livro de Gálatas. Gálatas, verso 3. Perdão, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição da lei. Lá no Velho Testamento, mostrava que aquele que era pendurado na cruz era maldito. todo que fosse enforcado. Ali fala no sentido pendurado, pode ser crucificado, enforcado. Todo que estivesse no madeiro era maldito. Então temos que entender estas coisas. Maldição da lei. A lei dizia que isso era maldito, tinha que fazer assim. E Cristo se tornou maldição por nós. Se nós tivéssemos que pagar estas coisas, irmãos, acredito que ninguém se salvaria. E o mesmo mostra a justiça de Deus que se manifesta, na qual o pecado é perdoado. Em Romanos, no capítulo 3, verso 25, 26, diz, olha, vamos pegar o contexto para nós entendermos. Vamos voltar até o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que, que nós vamos falar? Todos nós estávamos fora da misericórdia de Deus, debaixo da sua ira. Deus, sabendo que o homem não poderia fazer nada, ele mandou seu filho. Vai e resgata os homens que eu te dei. E Cristo veio. Ele foi eleito na economia da Trindade para que viesse e morresse na cruz por nós. Os crentes são justificados pelo seu sangue e assim seremos por eles livres da ira. Aqui no capítulo 5, verso 9, diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se não fosse o sangue de Cristo, estaríamos condenados. Porque a nossa vida é pecado. Enquanto estivermos com esse tabernáculo, habitando esse tabernáculo, nós somos a mostra do pecado. Embora o crente vai procurar a sua santificação, mas ainda continua um templo de pecado. Por que que nós vamos ressuscitar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios? Com um corpo incorruptível, porque este é corruptível. Esse corpo é um corpo de pecado. Nós não podemos fazer nada por ele. Ah, mas nós poderemos ser salvos por boas obras que nós fizemos? Eu vou trabalhar no asilo, eu vou cuidar de criança, eu vou cuidar de velho, eu vou dar esmola para mendigo. Irmão, pode ir com um caminhão cheio de dinheiro à porta de qualquer instituição de caridade. Se você morrer depois de 5 minutos, você vai para o inferno da mesma maneira. Se você imagina desta maneira, que a salvação vem pelas obras. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem por intermédio do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você pode vir doente, você pode vir o que for, vai ser condenado. Ouviu de Cristo, não seguiu. É o sangue de Cristo que lava, não existe mais nada. Não existe mais nada e nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. É Cristo, Cristo e acabou-se. Ponto final. Não procure desculpas, não procure alguém que fala as coisas ao inverso das Escrituras. As Escrituras falam desta maneira. Não adianta o meu ponto de vista o seu. O importante é o que Cristo fez na cruz. Portanto, Cristo é o grande vencedor no conflito com o mal e as trevas, e derrotou o maligno através desta majestosa obra, o qual hoje temos acesso a tão grande salvação. Eu quero olhar com os irmãos duas últimas referências. No livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 8, diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esta é uma profecia que foi cumprida com Cristo, que está escrito no Salmo 68, no verso 18, foi cumprida pelo Senhor Jesus. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pouco mais à frente, Filipenses, capítulo 2, no verso 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, escusado é falar mais alguma coisa sobre a salvação de Cristo, para que as pessoas compreendam que Ele é Senhor para a glória de Deus. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Espero ter sido bastante claro para os amados irmãos. Eu vos agradeço pelo tempo que estivemos juntos aqui falando sobre a Santa Palavra de Deus. Eu quero encerrar dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Amém.